Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 127. Lei de retorno. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Jesus em João. Em raras passagens do Evangelho, a lei reencarnacionista permanece tão clara quanto aqui, em que o ensino do Mestre se reporta à ressurreição da condenação. Como entenderiam estas palavras os teólogos interessados na existência de um inferno ardente e imperecível? As criaturas dedicadas ao bem encontrarão a fonte da vida em se banhando nas águas da morte corporal. Suas realizações do porvir seguem na ascensão justa, em correspondência direta com o esforço perseverante que desenvolveram no rumo da espiritualidade santificadora. Todavia, os que se comprazem no mal cancelam as próprias possibilidades de ressurreição na luz. Cumpre-lhes a repetição do curso expiatório. É a volta à lição ou ao remédio. Não lhes surge diferente alternativa. A lei de retorno, pois, está contida amplamente nessa síntese de Jesus. Ressurreição é ressurgimento, e o sentido de renovação não se compadece com a teoria das penas eternas. Nas sentenças sumárias e definitivas, não há recurso salvador. Através da referência do Mestre, contudo, observamos que a providência divina é muito mais rica e magnânima que parece. Haverá ressurreição para todos, apenas com a diferença de que os bons tê-la-ão em vida nova e os maus em nova condenação, decorrente da criação reprovável deles mesmos. Comentário sobre a mensagem Lei de Retorno. Neste capítulo de João, o estudo ele é descrito através de dois exemplos da execução do ministério de Jesus, que são eles: a cura do paralítico no tanque de Betesda e o discurso do Mestre contra os judeus. Ambos os momentos trazem lições importantes sobre como Deus age nas nossas vidas e a respeito do nosso tratamento com o próximo. Quando Jesus realizou o terceiro milagre, relatado no Evangelho de João, curando um homem paralítico há 38 anos, Jesus expressa sua compaixão àqueles que, às vezes, são marginalizados pelas pessoas. Como o próprio paralítico enfatiza, absolutamente ninguém o ajudava na sua tentativa de ser curado. E isso talvez estivesse deixando o pobre homem cada vez menos esperançoso. Entretanto, o Mestre foi exatamente onde o homem estava, e bastou uma palavra para que ele voltasse a andar. Além disso, diante da indignação dos judeus por causa da cura, Jesus explica como o seu Pai, que é Deus, valida o seu ministério, tanto em palavras quanto em ações. Por meio da vida que há em Jesus, podemos ser curados, transformados, principalmente salvos, e ninguém pode impedi-lo de fazer. Falando sobre a lei do retorno, que é o título da mensagem de Jesus, nós sabemos que tudo que vai, volta. Ou seja, a lei do retorno é implacável. Então, essas são expressões muito comuns na nossa rotina. Afinal de contas, não é difícil nós nos depararmos com acontecimentos que consideramos injustos. E com isso esperamos que algo aconteça para restaurar essa situação. Porém, de acordo com a doutrina espírita, nada acontece ao acaso. E isso pode ser explicado pela lei do retorno, que aliás tem o seu correspondente na física clássica, onde é chamada de lei de ação e reação. A lei do retorno pode explicar a reação natural que ocorre sempre diante de alguma ação anterior. Toda vez que tomamos uma atitude, nós geramos um resultado. E mais cedo ou mais tarde, as consequências também serão sentidas por nós. Todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, também inteligente será a sua causa. Por exemplo, o universo é o efeito da criação de Deus, que é a causa primeira de todas as coisas. Então, somos responsáveis por aquilo que praticamos e não punidos por Deus pelos nossos erros. De acordo com esta lei natural, os resultados dos nossos atos retornam para a nossa vida mais cedo ou mais tarde. E isso pode nos servir de lição para que possamos aprender e evoluir. Simplificando, você vai colher obrigatoriamente aquilo que plantar livremente, isto é, os frutos do seu livre-arbítrio ou das escolhas que fizer na sua vida retornarão como situações, pessoas ou coisas boas ou más que realizou. Além disso, por mais que à primeira vista pareça injusto, pessoas bem novas ou até mesmo crianças podem ter a necessidade de resgatar questões passadas. É claro que as nossas atitudes ou as atitudes de outras pessoas provocam reações e efeitos que não se perdem no universo. Porém, é possível minimizar as consequências das provas que escolhemos para a nossa vida antes da reencarnação, ou mesmo mudar o percurso de um planejamento que poderia ser trágico, por exemplo. E isso acontece porque nós temos o livre-arbítrio, que pode nos dar a oportunidade de reescrever uma história que aparentemente teria apenas um desfecho. Às vezes, a lei do retorno é implacável, mas as nossas atitudes são capazes de deixar as provas mais leves. É como se estivéssemos quitando um débito em suaves parcelas. Bom, isso não quer dizer que devemos apenas deixar de praticar o mal. É preciso que a gente se dedique ao bem do próximo também. Aliás, como lembra esta passagem, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Essa passagem está em O Livro dos Espíritos, na questão 642. Então, tenhamos a certeza de que haverá ressurreição para todos nós. Porém, estejamos atentos que, se buscarmos fazer sempre o bem, sairemos para uma vida nova. Mas, se descumprirmos as leis de Deus, realizando o mal, partiremos para uma condenação, que será exatamente de acordo com o que fizemos erradamente.